Eu gostaria de começar essa entrevista e falar um pouquinho também dessa carreira do senhor na polícia. O senhor está há 12 anos em Cascavel, muita gente conhece o trabalho que o senhor desenvolve. O senhor é de origem nordestina, é isso?
É, eu sou natural de Alagoas, do estado de Alagoas, mas eu vim garoto ainda para o Paraná, para Curitiba, né? Terminei minha infância e minha adolescência em Curitiba. E depois de Curitiba, em Curitiba eu ingressei no curso de oficial da Polícia Militar em 94. E depois de concluído o curso de oficial, que são 3 anos, na época eram 3 anos, eu vim trabalhar, fiquei um período lá, quase uns 10 meses, 9 meses lá, e vim trabalhar no 14º Batalhão, que é na região de fronteira, em Foz do Iguaçu. Fiquei aproximadamente 15 anos no 14º Batalhão e na fronteira, e em 2012 eu vim para cá. Já estou há um pouco mais de 12 anos aqui no 6º Batalhão em Cascavel.
Muito bem, está chegando a mensagem aqui, Sergipe. O senhor é de onde?
Alagoas.
Alagoas? Alagoas. É. Jameson, de Sergipe, Nossa Senhora do Socorro. Conhece?
Não, não conheço. Eu nasci em União dos Palmares, no estado de Alagoas.
Uhum. Alagoas fica longe de Sergipe?
É vizinho.
É vizinho.
É o estado vizinho.
Não fica muito distante. Jameson, obrigado pelo carinho da audiência. Está nos acompanhando. Estou ouvindo em Sergipe, Nossa Senhora do Socorro. Bom, e o senhor ficou 15 anos em Foz do Iguaçu?
Fiquei 15 anos no 14º Batalhão. Na época, o 14º Batalhão, ele englobava 22 municípios, ia de Foz do Iguaçu até Guaíra. Pegava toda essa região, a margem do lago de Itaipu, e vinha até aqui, Matelândia, Céu Azul, essa região toda aqui.
Tem uma pergunta aqui da Sandra. Obrigado, Sandra. Júlio César também nos acompanhando, o Evandro. A Sandra está dizendo, como se dá a transferência? Ele escolheu ficar em Cascavel? O senhor escolheu ficar em Cascavel ou o senhor foi transferido para Cascavel?
Eu pedi para vir trabalhar em Cascavel, né? Eu fiquei 15 anos e decidi que estava na hora de eu buscar um outro batalhão, até para conhecer outros áreas, outros locais. E decidi, fiz um contato aqui na época, era o comandante, era o Coronel Borges, no comando regional, e o Major Teixeira era o comandante da unidade, do 6º Batalhão. E me aceitaram, me receberam de braços abertos, e eu fui muito feliz aqui comandando a primeira companhia. Eu vim para cá capitão e comandei a primeira companhia por 4 anos e meio, que é responsável pelo policiamento só de Cascavel. Nosso batalhão na época ele englobava 24 municípios, depois para 22, hoje a gente é responsável por 18 municípios.
Está aqui o Manuel, esse merece nosso respeito, grande coronel, exemplo para todos nós, grande abraço, meu amigo, conheci em Corbélia, exemplo de policial. O senhor trabalhou em Corbélia?
Corbélia pertencia ao nosso batalhão até pouco tempo, né? Passou agora para o 31º Batalhão, um abraço a ele, obrigado pelas palavras. Então Corbélia pertencia, era a nossa 4ª companhia antes. Aí Corbélia foi criado o 31º Batalhão em Assis Chateaubriand, Corbélia passou a ser responsabilidade do 31, do 31º Batalhão.
E como que funciona essa questão da promoção? O senhor é coronel, o senhor chegou no mais alto posto, é isso?
Eu sou tenente-coronel, né? A gente fala coronel porque o tenente-coronel, a função dele é de comando de um batalhão. Mas o coronel, minha próxima promoção, se tudo correr bem, será ao último posto da corporação. Eu estou no penúltimo posto da carreira, que
o senhor é tenente-coronel e chegará a coronel.
E daí o próximo passo será coronel. Se tudo correr bem, se Deus abençoar, o ano que vem ou no outro ano, eu tenho condições de chegar ao último posto, que é o posto de coronel.
Vilmar está falando aqui em major. Major, então, fica abaixo do tenente-coronel.
Eu era major até metade do ano passado, né? Eu fiquei 4 anos como major. E daí fui promovido a tenente-coronel o ano passado. E, como eu te falei, é o penúltimo posto, o último posto na nossa corporação, né? Os militares estaduais, vai até coronel. Os militares da União, por exemplo, o Exército, já tem generais, né? Então, na corporação, não. Na corporação vai até coronel, é o último posto.
O senhor está há 30 anos e bem conversadinho, acho que são 32 anos.
Contado algum tempo de licenças que não foram usufruídas, vou fazer 33 no mês de fevereiro do ano que vem. Estou com 32,5.
E o senhor tem pouco mais de 45 anos e já alcança esse posto.
Estou fazendo 48 agora, né? Vou fazer 48 nesse ano. Eu comecei muito cedo, comecei com 17 anos na carreira. Com 17 anos você pode ser cadete, você ingressa no curso de formação de oficiais, pode ingressar com 17 anos, né? Eu ingressei com 17, então eu tive uma vida inteira na corporação, né? Eu passei aí um bom tempo da minha formação, tá entrando na fase adulta, entrei na corporação, então... Para mim é uma vida, eu tenho orgulho danado de ter todo esse tempo, de passar dessa vida inteira na corporação, uma corporação que é um orgulho para nós.
E lá quando o senhor tinha 15, 16 anos, o senhor entrou com 17, essa era a decisão. Eu quero seguir carreira como militar.
Eu tive a felicidade de ingressar no Colégio da Polícia Militar em Curitiba. E eu fiz o ensino médio no Colégio da Polícia Militar. Então, desde garoto já, eu já estava nesse ambiente da Polícia Militar, que era o Colégio da Polícia Militar, e administrado por policiais militares. E depois dali eu fui para a academia. Então, desde cedo já ingressei nessa carreira, né?
Olha, tem gente dizendo aqui, parabéns, realiza um brilhante trabalho. Daqui a pouco vamos falar sobre o trabalho do tenente-coronel Cícero e também vamos falar sobre a operação. O senhor pode ser transferido de repente para uma outra cidade? O senhor pode galgar outros postos, diz aqui, é o governo do estado que direciona? Tem a pergunta aqui do Almeida.
Eu posso sim ser transferido para outro batalhão, posso eventualmente na promoção assumir um comando regional aqui ou ser transferido para Curitiba ou para outro comando regional. Vai muito da necessidade da nossa instituição e do cenário que se apresenta, né?
Mas se o senhor disser, por exemplo, não, eu não quero sair de Cascavel, eu gosto de Cascavel, me deixe em Cascavel. Não é assim que
funciona? Não é assim, não é assim, porque no próximo, Cascavel só tem hoje vaga para dois tenentes coronéis e vaga para um coronel, o último posto, que é o comando regional. Se eventualmente eu chegar ser promovido para o último posto e essa vaga já estiver ocupada, é possível que eu acabe saindo e ocupar uma outra função. Então, não é bem como a gente pensa, né? Às vezes as necessidades da polícia, elas são maiores do que as nossas.
E em termos de aposentadoria, tem ouvintes aqui com curiosidade também. O senhor é muito jovem, se aposenta com 35 anos?
35 anos de serviço, trabalho. É possível que a legislação mude agora. Existe uma possibilidade de aumentar mais 2 anos para 37 anos de serviço, né? Uhum. Então, 50 e poucos anos eu estarei aposentado.
Mas se o senhor não quiser se aposentar, o senhor continua trabalhando ou não?
Não, existe uma compulsória porque existe a questão do fluxo de carreira, né? Existe uma limitação do número de vagas para coronéis, por exemplo. Então, se você não se aposenta, os demais vão ficar estagnados na carreira por muito, muito tempo e acaba indo embora no posto que está. E também é o seguinte, né? A nossa atividade é uma atividade que desgasta bastante. Apesar das pessoas acharem de 35 anos, pouco, mas é uma atividade extremamente estressante, exigida, né? Bastante exigida, bastante cobrada pela população. Você vê que o crime ele acontece toda hora, todo dia, então você tem que estar o tempo inteiro pensando, raciocinando e trabalhando e acaba desgastando bastante. Então, aparentemente parece pouco, você acaba indo de certa forma pouco, mas às vezes você tem a tua necessidade física e você se desgasta bastante durante esse período.
E qual o balanço que o senhor faria do trabalho realizado neste ano? Quem sabe no primeiro semestre, agora nós já estamos no segundo semestre com o primeiro trimestre encerrado, restam mais 3 meses que fecharia então o quarto trimestre, o segundo semestre ou até mesmo o ano 2024. Como que o senhor vê os trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesses últimos meses, nesses últimos trimestres? Nós estamos avançando, coronel, tenente-coronel, estamos tendo uma redução na criminalidade?
Eu como cheguei aqui em 2012, então posso falar com muita propriedade. Eu estou em Cascavel desde 2012 e estou no comando, comandei a companhia, como eu falei, Cascavel, de 2012 até o final de 2016. Depois disso eu fui para o subcomando do batalhão e estou no comando do batalhão há 1 ano e 7 meses. Então eu conheço bem a realidade aqui dos últimos 12 anos. Eu diria para a sociedade, nós estamos avançando bem, nós melhoramos bem esse ano em comparação ao ano passado. Nos primeiros 4 meses nós tivemos um índice de homicídios elevado, né? Nós vínhamos o ano passado de forma mais tranquila. Quando chegou dezembro e iniciou o ano, no início de janeiro, nós tivemos uma série de homicídios ali que nos preocupou nos primeiros 4 meses. Mas se fizemos ações integradas junto com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, a CESP lançou a Operação Cidade Segura e essa integração, e é bom ressaltar aqui em Cascavel, a nossa parceria é muito forte da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e outros órgãos também, né, os órgãos municipais e estaduais. Então, tem sido muito produtiva. Os 4 primeiros meses realmente foram preocupantes, nós fizemos várias ações, pedimos apoios externos, inclusive com a RONE, o Batalhão de Fronteira, fizemos várias operações de inteligência junto com as forças de segurança locais e do quinto mês para frente, os últimos 4 meses, né, o último quadrimestre, nós tivemos resultados espetaculares, uma redução significativa. Nós ficamos 39 dias sem ter um homicídio, né? Então, assim, está indo muito bem. Nós temos dados assim, de redução de roubos, redução de furtos qualificados, aumento de drogas, praticamente mais que dobramos apreensões de drogas. Então são resultados satisfatórios. A gente quer continuar trabalhando para que esse ano a gente consiga manter os índices em condições aceitáveis, né? O ideal é zerar, mas a gente sabe que a utopia zerar num país como o nosso é a utopia zerar, mas a gente vai trabalhar para que seja o menor índice possível.
Sirlei, esse nos representa bem. O Wilson também participando aqui conosco, estou atento acompanhando a entrevista. Quem mais está aqui? O Kleber mandou uma foto, está no centro da cidade nos acompanhando. O Alessandro, gostaria de perguntar para o Tenente Coronel o que tem sido feito para reduzir a presença de desocupados no entorno das empresas, com aqueles assédios que atrapalham a chegada de clientes e é muito desconfortável para todos. Essa situação aqui que o ouvinte se refere, Tenente Coronel.
Eu agradeço a pergunta. Realmente é preocupante, né? Nós temos enfrentado isso já há algum tempo. Nós percebemos que Cascavel, assim como outros grandes centros urbanos, o número de pessoas em situação de rua aumentou. Nós temos a capital do estado, por exemplo, basta você circular no centro, você vai ver o tanto de pessoas que estão em situação de rua. São Paulo mesmo já não é, todo mundo sabe o problema que existe em São Paulo, na capital. E aqui em Cascavel, a gente tem feito várias operações integradas, inclusive, com a Guarda Municipal, com a Secretaria da Assistência Social. Nós temos uma integração muito forte com a Secretaria da Assistência Social. Fizemos inúmeras operações onde a assistência social dava passagem para as pessoas retornarem à sua cidade de origem. Nós temos muitas pessoas de outros municípios aqui, pessoas de Londrina, Cambé, até do Paraguai, do norte do país. Então, muita gente veio para cá e veio e ficou na situação de rua. E muitas das vezes fazendo uso de drogas, lícitas e ilícitas. E muitas das vezes fazendo furto para satisfazer o vício. Então, é um problema social grande que a gente tem, junto com os outros órgãos, tentado diminuir, né, fazendo esses encaminhamentos, como eu falei, a assistência social dando passagem para retornar, dando a casa, apoio com a Casa Pop e outras situações de assistencialismo que eles têm. Mas é uma dificuldade, porque as pessoas precisam aceitar essa ajuda, elas têm que querer ser ajudadas, e muitos não querem, e muitos preferem ficar na rua. A gente pede sempre à população, não dê dinheiro para aqueles que estão em semáforos. Por quê? Porque, lamentavelmente, é um grande estímulo hoje. Tem muita gente que acaba ganhando dinheiro e prefere ganhar dinheiro de maneira fácil pedindo do que trabalhando. Então, eu sei que muitos precisam de um apoio, mas esse apoio está aí o município para ajudar e auxiliar, e eles têm feito isso. Então, é importante que essas pessoas que precisam de apoio, que procurem a assistência social do município e não fiquem perambulando. Agora, nós temos abordado e feito prisões de muitos que estão praticando furtos, principalmente em empresas. O grande problema aqui no Brasil, crimes como, por exemplo, o furto, que não tem violência, não tem ameaça, ele acaba saindo rapidamente da cadeia. Ele fica muito pouco tempo preso. E ele volta, lamentavelmente, para as ruas para delinquir. Então, você acaba prendendo, em pouco tempo ele está na rua para delinquir. Não dá para imputar ou apontar um culpado, porque é um sistema todo que acaba colaborando para isso. A legislação favorece, todo o sistema favorece. É algo que a sociedade precisa discutir em todos os setores, ver o que o Brasil precisa fazer em termos de legislação, em termos de apoio a essas pessoas, para que se evite que essas pessoas fiquem nas ruas.
O Anderson também nos acompanhando. Milton, muito obrigado. Em relação à operação Eleições 2024, o que a gente pode falar?
Cascavel, via de regra, tem sido um município tranquilo em eleições. Nas últimas eleições, eu estou aqui, essa será a minha sétima eleição aqui no município. As últimas seis foram bem tranquilas, poucas pessoas encaminhadas. Nós temos um policiamento reforçado, para você ter ideia, só que em Cascavel, em torno de uns 150 policiais nós vamos empregar, só focando nas eleições, além do efetivo normal para atendimento das demais ocorrências. Então, a gente solicita as pessoas, nós fazemos policiamento junto com a guarda também, a guarda municipal também vai fazer policiamento nos colégios municipais. Nós faremos esse policiamento presença, policiamento fixo em boa parte das escolas e colégios, e um policiamento volante passando nos demais colégios. Então, a gente orienta a população. Não faça a chamada boca de urna, não entregue santinho, não aborde as pessoas, o eleitor na rua. Deixe cada um exercer o seu direito de voto de forma livre e consciente. Não queira interferir no voto de ninguém. porque nós estaremos na rua, se formos acionados ou eventualmente detectarmos, nós faremos o devido encaminhamento. A pessoa vai acabar perdendo o seu domingo de eleição, caso seja detectado numa situação flagrancial, nós faremos o encaminhamento. Também participamos já de reuniões com a Justiça Eleitoral, com as demais forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, Transitar, e nós estamos alinhando aí para que tudo aconteça da mais tranquilidade possível. Além de Cascavel, nós temos outros 17 municípios que, da mesma forma, nós já estamos reforçando o policiamento, fazendo um policiamento já no período noturno, no período diurno, para evitar confusão. Esses municípios menores, via de regra, costumam ter uma disputa mais acirrada, um clima mais acalorado. Então, a gente está reforçando o policiamento nesses locais, e no domingo o policiamento será reforçado também.
Estamos percebendo ali a irregularidade com a denúncia, a PM vai, é levado ao fórum? É um termo circunstanciado?
A situação de ser mais simples, né, o crime eleitoral de menor potencial ofensivo, por exemplo, a entrega de santinho, caracteriza um crime de menor potencial ofensivo. É feito um termo circunstanciado, vai ser encaminhado para a Polícia Federal e vai ser feito um termo circunstanciado aqui em Cascavel. Né? Uhum. Agora, uma situação, por exemplo, transporte de eleitor, que é uma situação mais grave, é um flagrante, também vai ser levado para a delegacia e vai ser autuado em flagrante. Essa pessoa já vai ficar um pouco mais de tempo ali para uma audiência de custódia e para ver se o juiz vai soltar.
Tem gente perguntando aqui também, Tenente Coronel Claudinei, sobre lei seca. Tem lei seca no Paraná? Pode beber, não pode?
A lei seca é uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, mas esse ano, assim como ano, a eleição passada, nós não tivemos a edição da lei seca. Esse ano, por enquanto, não saiu nada. A gente está aguardando ver se a Secretaria de Segurança Pública vai se manifestar nesse sentido ou não.
Está aqui o Moacir, então é levado para a Polícia Federal. Eu falei do fórum, o senhor disse que é para a Polícia Federal.
Nós encaminharemos em Cascavel para a Polícia Federal. Uhum. Nos municípios menores, onde tem delegacia da Polícia Civil atuante, nós encaminharemos para a delegacia da Polícia Civil.
Certo.
E nos outros municípios que não tem delegacia da Polícia Civil, não está atuando, nós mesmo faremos o termo circunstanciado, que são aquelas infrações mais leves.
Uhum. Antigamente parece que ia para o fórum, alguma coisa ia para o fórum, não? Fórum eleitoral?
Já houve um período que os termos, as situações eram feitas no fórum. Geral, no, né? Fórum, é. Mas hoje já foi alinhado que encaminharemos para a delegacia da Polícia Federal.
Certo. A operação ela começa quando?
Como eu falei, nós estamos reforçando o policiamento desde o início da semana, uhum. Mas efetivamente, na noite de sábado, nós já estaremos com um reforço bem grande na rua, policiais fazendo patrulhamento nas escolas para evitar qualquer tipo de problema. E na manhã da segunda-feira, antes de abrir os colégios, nós já teremos policiamento. Na manhã de domingo, desculpa.
Na manhã de domingo, reforçando aqui a dúvida do Vinícius. Tem gente perguntando também, ouvinte, sobre as urnas, o transporte das urnas, tem o acompanhamento da PM, é isso? Como é que se dá a instalação das urnas? Tem um acompanhamento da Polícia Militar?
A Justiça Eleitoral faz a distribuição e a Polícia Militar acaba fazendo o patrulhamento nesses locais que as urnas são distribuídas. Né?
E a expectativa, claro, de vocês também é que a eleição transcorra dentro da mais absoluta tranquilidade.
É para isso que a gente está se esforçando, para isso que a gente está empregando um número alto de policiais militares, para isso também que a Guarda, a Polícia Civil, a Polícia Federal está aí trabalhando, a Justiça Eleitoral está trabalhando. Né? E a gente acredita, sim, que vai ser uma eleição tranquila. A gente pede encarecidamente para as pessoas que tenham consciência, como eu falei, que não tentem interferir, de hipótese alguma, de maneira nenhuma, no voto dos demais eleitores, para que a gente tenha aí um exemplo de eleição, que a gente respeita a democracia, esse processo democrático.
Leomar, reforço policial? Terá algum reforço, algo diferente? Os policiais são os mesmos, é isso, né?
O reforço policial. Nós contaremos com policiais do nosso administrativo. Todo o pessoal que trabalha na parte administrativa irá para a rua, com apoio do pessoal administrativo do 5º Comando Regional, apoio de policiais que trabalham no batalhão ambiental, o batalhão rodoviário, policiais que estão... Nós vamos escalar reforço do policial da Rádio Patrulha. Enfim, nós teremos, só para fins de eleição, aqui em Cascavel, em torno de 150 policiais a mais, além do efetivo normal que vai atender as demais ocorrências rotineiras.
É a pergunta aqui do Cordeiro sobre demais ocorrências, o senhor já acaba de responder, quer dizer, não haverá nenhum problema no sentido de outras situações que também terão um acompanhamento e haverá assistência.
Terá acompanhamento, e se eventualmente acontecer qualquer ocorrência, né? Tivermos qualquer ocorrência e tiver uma equipe dessa próxima, a cidade vai estar bem policiada. Uhum. Nós temos nossos grupos táticos também empregados, nosso choque, nossa cavalaria, nossa ROCAM, todos vão estar empregados. Se chegar a ter alguma ocorrência nas proximidades, eles atenderão.
Muito bem. Tenente Coronel, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Zé Roberto, eu que agradeço, né? Nós, o 6º Batalhão da Polícia Militar, agradecemos, nos colocamos à disposição. Eu sempre digo, o 6º Batalhão está de portas abertas, a gente gosta de abrir espaço para que a sociedade nos conheça, saiba nós como desenvolve nosso trabalho e, como eu digo, estamos sempre à disposição.
Conversamos com o Tenente Coronel. Tenente Coronel Cícero, comandante do 6º BPM. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Já voltamos.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.